Eu fiz
Mas,
mal
tipo,
você, irmão.
gente. Pronto, quero desejar a boa noite, Sérgio. Muito obrigado pela sua oportunidade.
Boa noite,
Acredito que é um
Sérgio.
privilégio que a gente tem usando a tecnologia para buscar realmente um diálogo entre pessoas, né, que estão candidatas ao pleito municipal. Como sempre eu digo, o importante é sempre dialogar, independente quem é que seja. E assim possamos dar o nosso ponto de vista. Me apresentando, acho que você já me conhece, né? Sou Edvando. Não preciso dizer muita coisa, não, mas eu decidi fazer essas entrevistas, esses bate-papo, é justamente que eu quero ver o ponto de vista em relação aos temas. Porque é
Sim.
bom sempre, porque sempre é bom ouvir o que o outro candidato tem a dizer. Eu sou quixadense desde que eu nasci, desde muito tempo. E eu vejo com uma educação, ela é importante, a educação. A educação é importante. É uma ferramenta pela qual a gente fortalece nosso conhecimento. Os pais têm um retorno para seus filhos, mas ao longo do tempo essa educação foi decaindo. No seu ponto de vista, assim, em relação à educação, quais são os pontos que precisa melhorar, quais são os pontos que precisa melhorar, os que não precisa melhorar?
Edvando, primeiramente agradecer pela oportunidade que você está nos dando de estar aqui no caso através da sua transmissão, levando também informação, nos apresentando para muitos amigos que ainda não tiveram a oportunidade de nos ouvir. Então digo para você de coração que sinto honrado, né? E você até dizer que já faz muito tempo que nada, você é técnico puxado ainda é jovem, né? Deve ter seus 20 e poucos anos. E graças a Deus. Assim, quando se fala de educação, para mim é a minha maior bandeira, não tenho dúvida disso. É um tema que para mim tem um preço muito alto quando se aborda isso, porque a minha vida ela mudou através de educação. Eu sou fruto de educação pública, venho de uma escola desacreditada por muitos, de um bairro discriminado por muitos, né? E a educação me ajudou a romper com esse preconceito, me ajudou a romper com as barreiras que às vezes a sociedade ela me colocava, né? Então, a educação para mim, falar de educação é falar daquilo que mudou a minha vida, que ainda hoje continua mudando, né? Não apenas a minha vida, mas de todo mundo que está à minha volta. Quando você diz, Sérgio, o que é que você acredita que precisa melhorar na educação e o que é que precisa, na verdade, ou que seria dado continuidade? O que é que estaria bom, né? Eu confesso para você que eu não estou feliz com a situação da educação hoje do nosso município. O que nós temos de melhor nela são os educadores, são as pessoas. Nós temos boas pessoas, pessoas qualificadas, pessoas com muita competência para fazer o melhor pelos nossos alunos, pela nossa sociedade, pessoas bem intencionadas. Mas, infelizmente, eu acredito que tem muito a se pensar, a se trabalhar, a se melhorar na educação de Quixadá. Quando a gente fala primeiro no formato de educação que nós temos, né? A nossa educação, ela ainda deixa a desejar em relação ao tempo de aluno, ao conteúdo que esse aluno ele tem acesso. Eu sou um defensor da educação integral. Eu acredito na educação integral, né? Por algumas razões. A primeira, porque você dá oportunidade para o jovem ele ter acesso a maior conteúdo, a uma preparação melhor para o mercado de trabalho, a uma preparação maior para a vida, né? A nossa sociedade é uma sociedade desigual, então quando você dá uma oportunidade para que o jovem passe o dia na escola, você está dando uma oportunidade para que ele se alimente melhor, para que se tenha um cuidado maior com a saúde dele, com até os riscos, às vezes, da exposição a determinadas situações que deixam aquele jovem em vulnerabilidade. Então, e além de tudo, eu enxergo a educação integral como um processo de formação aprimorado, continuado, que pode fazer, sem sombra de dúvida, a diferença. Então, eu acredito que Xalá já deveria ter dado um passo à frente, deveria estar realmente trabalhando na educação integral. Segundo, eu acredito na educação integrada. Até o dia que nosso plano de governo, a gente trabalha chamada educação I. Uma educação integral, integrada, inteligente. Inteligente no sentido de se tornar mais eficaz nos resultados. né, de usar a tecnologia para que realmente o jovem possa ter acesso a estar preparado melhor, tanto para os desafios dessa nova era em que a tecnologia ela fala mais alto. Então, dentro desse contexto, eu acho que tem muito que se melhorar. As estruturas das nossas escolas ainda não são boas. Nós tivemos recentemente algumas alterações, né, até parabenizo o fato de que algumas escolas já estão com ar-condicionado, né, estão, no caso, tentando se adaptar à questão do quadro branco. Adaptar não, né? Está começando a colocar, mas não são em todas. Nós ainda temos escolas ainda que não têm quadro branco, escolas que ainda falta, na verdade, uma estrutura adequada de cadeiras, de material didático. Né? Então, nós temos situações estruturais que ainda deixam, sim, a desejar. Mas hoje, talvez, o maior gargalo não seja a questão apenas da estrutura, mas a formatação da educação e a maneira como, no caso, os nossos educadores, os nossos profissionais da educação, são tratados, certo? E aí eu venho para alguns pontos importantes. Inclusive, hoje é o dia do profissional da educação. E bom a gente começar com esse tema. Parabenizo a gente, mão, a todos esses guerreiros, sejam eles cuidadores, educadores, das mais diversas áreas, da pedagogia, a história, a matemática, português, né, aos funcionários que estão, às vezes, até na cantina da escola para poder oferecer uma refeição, ou se são, na verdade, diretores, ou, no caso, estão a serviço, né, dessa educação que muda e transforma a vida das pessoas. Então, deixo aqui meu abraço e meus parabéns pelo dia de vocês. Em relação à parte mesmo de gestão em si, eu penso hoje na necessidade imediata de se a gente trabalhar um banco de gestores. Nós precisamos dar independência, né, aos nossos gestores. Nós precisamos tirar a política de dentro das escolas. Sérgio, como a política? Eu não falo de ideologia política. Eu não estou falando aqui de questionamentos que alguma pessoa pode dizer, mas o professor ele não pode ter sua posição partidária? Pode e deve ter sua posição. Mas é muito complicado quando a gente tem um educador que está preso, que não pode, na verdade, se sente oprimido ou, de alguma forma, se sente ameaçado de perder o seu emprego, de perder o seu trabalho, de deixar de ter uma oportunidade de ocupar um cargo de direção, até que teria competência e muita competência para isso, mas se sente, de certa forma, sem chances de fazer parte ativamente de todo aquele processo de gestão escolar, de gerar até resultados melhores, porque às vezes é ideologicamente contra um determinado grupo político ou não concorda com a forma de gestão daquele grupo. Então, hoje, eu entendo que banco de gestores, independência das escolas em relação a infelizmente, né, a gente sabe que existe um fatiamento, isso aqui não é gestão atual, mas é de praticamente todos que passaram. Tem pessoas hoje, Edivaldo, eu sei que você entrou agora, você vai fazer uma intervenção, mas eu queria só concluir esse meu raciocínio. Nós temos uma situação grave, muito grave, e nós temos pré-candidatos a prefeitos aqui de Quixadá, que para poder tentar manter um grupo político, para tentar, de alguma forma, alcançar o êxito no pleito eleitoral, que o cara já está fazendo a divisão, né, da gestão. Quem escola tal é diretor fulano, coordenador é Beltrano, quem vai ser o secretário de educação fulano de tal. Né? Até que eu entendo que quando você pensar a questão do secretariado, é bom para a população já saber quem são os secretários mesmo. Hoje já começa a trabalhar pensando em nomes que façam a diferença em várias áreas. E vai ser apresentado para a população isso. Mas o interessante, o que, ao meu ver, me revolta até, é quando você vê pessoas já fatiando a gestão pública, né? Já, de certa forma, loteando cargos com o único intuito de fazer politicagem, com o único intuito de fazer, na verdade, com que determinados grupos venham a apoiá-lo apenas com o intuito de manter emprego. Isso, para mim, é um absurdo. Eu acredito na educação que é feito com decência. Na educação, sei, que o educador tem a liberdade.
Você falou a questão da própria independência, né? Questão das escolas do gestor. Como seria essa independência das escolas do gestor sem uma interferência ideológica?
Pronto. Quem me conhece, Ivan, sabe que eu sempre fui um crítico, né, desse modelo de indicação, ainda mais indicação de vereador. Quando você tem, às vezes, vereadores que estão interferindo nas administrações, nas gestões escolares. Não concordo. Né, os vereadores que estão comigo, que na verdade, pré-candidatos a vereadores que estão comigo, eles sabem que a nossa posição é totalmente contrária a qualquer intervenção, seja lá de quem for. A escola tal, distrito tal, pertence a vereador tal. Não comungo desse pensamento. Sou avesso a ele. E já era, inclusive, quando há muitos anos atrás, ele entendeu? Eu sou mais velho, eu acho que mais velho que você, mas quando eu era presidente de Grêmio, que eu estava com 13, 14 anos de idade, a gente já criticava o fato de as escolas municipais, os diretores ou os gestores, eles não têm uma escolha da comunidade escolar. Então, o que é que a gente pensa sobre isso? Primeiro, a criação de um banco de gestores. Pessoas que, independente, se você vota em A, B ou C, mas se você se sente preparado, capacitado, você tem um desejo de se doar como um gestor, que você possa, na realidade, se colocar à disposição de um processo de formação para que a educação da cidade ela tenha um único, ela tenha um foco. Ela possa estar caminhando, tanto faz se é no bairro São João, no Campo Novo ou num distrito, mas que aquela escola ela tenha realmente parâmetros que o município todo venha estar seguindo, para que a educação ela venha ter uma unidade. Mas vamos lá. Essa pessoa que tem o interesse, ela se coloca à disposição, ela passa por um processo de formação, de treinamento, para que ela tenha a qualificação adequada. E depois, dentro daquele banco de gestores, ela diz, olha, eu gostaria de me colocar à disposição da escola A ou da escola B. Aí você pega um número de 3 ou 4 pessoas para aquela opção e você colocaria para uma votação através dos professores que já são educadores daquela escola, né, ou no caso daquela comunidade escolar, mas que nós tivéssemos opções qualificadas. Primeiramente, eu digo qualificadas. Educação se faz com quem conhece a educação, com quem vive a educação. Conhecer não é só saber números, não é só apenas, na verdade, eu estudei, eu ouvi de longe. Conhecer é viver na pele. Então, nós temos que ter gestores que conheçam a educação, gestores que passam por um processo de formação, para que entendam quais são os objetivos do município, quais são os números, quais são as metas a serem alcançadas. E que depois, nós tivemos 3 pessoas querendo ir para a escola tal, porque ela se sente mais preparada ou ambientalizada, que passa por uma aprovação, uma votação daquele grupo, certo? Que aí, se tiver uma que tenha maior aceitação ou passa por uma seleção específica daquela escola, mas que uma ocupe uma direção, a outra pessoa venha ocupar a coordenação pedagógica, mas isso obedecendo critérios que não são impostos por políticos, não são impostos por vereadores ou prefeitos, mas que sejam critérios realmente oriundos, né, de uma formação, de uma preparação e de uma aceitação, de um envolvimento de todo o grupo, de toda aquela comunidade escolar. Edivando, vou passar a bola para você, mas só te dizer uma coisa. Nós temos escolas hoje em Quixadá, e não é na gestão apenas atual, antes, que estão divididas politicamente. Tem hoje grupos, eu não defendo isso, não acredito naquilo, pessoal. Ou a gente resolve, juntos, entendermos por um processo em que realmente a educação ela seja o nosso foco. E aí eu digo mais uma vez, sair agora da questão da escolha de gestores e entrando agora na seleção de professores. Se nós tivermos professores temporários, mas que esses professores temporários, eles tenham pelo menos um concurso de 2 anos, para que ele se sinta pelo menos seguro durante aquele período. Aquela seleção seja uma seleção de um tempo maior, Porque a seleção de 5 meses deixa esses educadores em situação de vulnerabilidade. Nós temos educadores hoje que desempenham as mesmas funções de educadores que são concursados, mas que recebem um salário inferior, que não, esses educadores não têm décimo, não têm férias, não têm um terço de férias. Ah, mas é porque era um contrato temporário, não vai existir um terço de férias. Era um contrato temporário, não vai existir um décimo, não vai existir as férias. Mas que pelo menos seja um contrato temporário de pelo menos 2 anos, para que esses educadores tenham uma estabilidade, tenham uma segurança, possa dar continuidade ao trabalho, possa dar continuidade, na verdade, ao serviço dele, criar um vínculo maior, se sentir mais seguro no exercício da sua atividade, que hoje, infelizmente, nossos educadores não têm.
Interessante uma fala que você falou, questão da seleção, né, dos gestores, né, criar um tipo um banco de dados. E como seria esse banco de dados? Seria os próprios professores já há muito tempo ou pessoas de fora que sejam no ramo da educação?
O interessante, meu amigo, que assim, eu pessoalmente, eu acredito que a educação, qualquer outro setor, ele dá certo quando você tem as pessoas certas nos lugares certos. Eu fui gestor de RH por 6 anos da minha vida. Eu sempre costumo dizer isso nas lives, vai ficar até repetitivo, mas as pessoas têm que entender que a gestão, ela acontece, ela flui, quando você realmente compreende que a maior ferramenta que você tem, seja numa empresa privada, seja num escritório de advocacia, seja na gestão pública, são as pessoas. Você pode ter o melhor maquinário do mundo, se você não tiver o melhor funcionário, o melhor servidor, você não vai ter sucesso. Quando a gente fala de banco de gestores, não é uma escolha feita é por antiguidade? Não. Porque tem que ter vocação. Nós vamos ter educadores que são excelentes professores em sala de aula. Tem anos de exercício em sala de aula. Mas se eu perguntar para eles, você se vê como gestor? Você se vê como coordenador pedagógico? Como um coordenador financeiro? Como um diretor geral? Não vai se ver. Por quê? Porque quando você passa para uma área, passa para a administração, e quando a gente fala de administração de escola, a gente está falando de pessoas que têm que ter habilidade para lidar com pessoas, certo? Lidar com conflitos, né? Vai ter que ter habilidade de lidar também com problemas externos. Então, nem todo mundo, por mais formação que possa possuir, que venha a ter, mas existem pessoas que, na verdade, não se sentem preparadas para estar ocupando alguns cargos de direção, que, de alguma forma, elas têm que estar lidando com conflitos, com divergências, têm que estar, na verdade, lidando com situações que fogem de uma formação apenas em sala de aula. Então, quando a gente comenta sobre o banco de gestores, eu gostaria muito que as pessoas elas tivessem vocação. Então, aquelas que sejam vocacionadas. O município abriu a inscrição para o banco de gestores. E aí nós teríamos, no caso, educadores que iriam colocar lá os seus currículos, que iriam passar por um processo de formação. Formação, inclusive, com equipe preparada, né, para ensinar como é que funciona a gestão na escola, tanto na questão financeira, questão fiscal, como é que funciona a questão de conflitos, porque tem que ter um psicólogo também preparando esse gestor para lidar com conflitos, sejam eles entre educadores ou entre educador e aluno, porque a convivência traz conflitos. Não existe uma convivência que não traga. E quando você é um gestor, principalmente gestor de pessoas e de números, você tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que o principal é a gente saber quem são os nossos educadores que se vêm preparados para esse desafio. Que nesse processo de formação, Edivaldo, muitas pessoas desistem. Porque eles vão compreender que a coisa não é só o status, mas que existem determinadas responsabilidades, determinados desafios, que é necessário uma capacidade de gerenciamento de crise, gerenciamento de risco, gerenciamento de pessoas em si, que exige dele muito mais. Então, o primeiro ponto seria esse. E aí, dentro desse processo de formação, você vai ter a prova, você vai ter a colocação, né, dar uma preferência, por exemplo, dentro do processo de formação. Então, nós temos alguns educadores que se destacaram, né? Eles vão ter uma preferência de escolher se candidatar para 2 ou 3 escolas. depois ainda vão passar pelo crivo daquela comunidade escolar que não pode engolir de goela abaixo qualquer gestor. Mas tem que ser um gestor que tenha uma identidade que o grupo entenda que realmente pode abraçar. Então, em resumo, inicialmente, falar sobre gestão de educação é isso. Falei um pouco também sobre a questão dos temporários, né, dos SP, certo? Esses professores, a gente precisa olhar eles com um olhar mais de maior sensibilidade, de maior responsabilidade, de humanidade. Educador não é para estar sendo pisado, não. Educador é para estar sendo realmente valorizado. E, infelizmente, a gente está vendo situações contrárias de educador que se colocar numa situação de crise dessa, passando por uma situação de vulnerabilidade financeira, porque foi surpreendido com uma antecipação, um encerramento antecipado dos seus contratos, né? E sem sequer ter direito a um auxílio emergencial. Então, que dignidade nós estamos dando para os nossos educadores? Aqueles que ainda não foram aprovados em concurso, ou se for aprovado, estão esperando ser chamado, né? Mas que hoje estão a serviço do município, educando, e infelizmente não têm atenção devida.
Viu, Sérgio? Assim, desculpa, pode concluir.
Pronto, não, acho que você pode intervir, porque eu ia passar para um outro pensamento que eu tenho. Além da educação integral, a educação integrada, que eu ia dizer exatamente qual era o sentido dessa integralidade da educação.
Pronto, é porque assim, o foco que eu queria perguntar na sua visão, em relação à questão como trazer o pai para a escola. Sim. Porque hoje vemos, a gente vê assim, o pai traz, coloca na escola, sai. Hoje ele não tem essa, vamos dizer assim, esse interesse de estar na escola. O que eu vou fazer na escola? Eu acredito que o pai na escola fortalece mais, muito mais o aprendizado, o ensino, do que o próprio aluno indo por conta própria. Na sua visão, como a escola deve, a educação deve dar sentido para os pais ir à escola? À escola. Ver seus filhos nos projetos, ver seus filhos participando, como fazer esse pai, cabeça dura e...
Eu entendo. Edvando, o bom é que quando você pergunta sobre isso, entra exatamente no outro elo do projeto que a gente tem de educação. A educação, no caso, eu falei de educação integral, mas eu também comentei sobre educação integrada. Integrada por quê? Não adianta eu ocupar esse jovem o dia todo num ambiente escolar, se esse jovem ele estiver só sentado numa cadeira, às vezes, dura, uma cadeira, às vezes, tendo uma aula que não seja uma aula atraente, uma aula envolvente. Então, eu acredito numa educação que seja integrada, integrada à sociedade, integrada, no caso, ao esporte, integrada à cultura, integrada ao lazer, à saúde. Então, hoje, quando a gente fala de ocupar esse jovem, essa criança ela seria recebida pela escola pela manhã. Ela teria que passar por um acolhimento, um café da manhã. Entre 8 a 9 horas da manhã, ela teria que estar passando por algum processo de formação esportiva para despertar o corpo. Inclusive, existem estudos que as crianças aprendem mais depois das 9 horas. Então, entre 8 e 9 horas, a gente teria que ter ou uma capoeira, um dia é capoeira, outro dia é o Muay Thai.
Depois me manda esse estudo, viu? Acho interessante o estudo.
Outro dia, mas muitas pessoas às vezes pensam que a criança aprende, quanto mais cedo aprende mais. Não, o corpo ele tem um horário para despertar. Os hormônios eles começam a funcionar, eles têm horários. Então, por exemplo, o melhor aprendizado da criança não é no início da manhã. Mas vamos lá. Então, dentro dessa nossa ideia, seria o quê? Seria a criança ela ser acolhida com, às vezes, o café da manhã que ela não tem em casa, mas a partir de 8 ou 9 horas ela tem um momento voltado para o esporte, para movimentar o corpo. E aí você teria, no caso, uma capoeira, que não é um esporte tão caro, nós temos esse legal que manda até um abraço para alguns amigos que fazem capoeira, que defendem a capoeira, Grupo Arte e Liberdade, Mestre Adivaldo, nosso pré-candidato também a vereador, Luiz Paulo, certo? E também tantos outros profissionais que fazem a diferença hoje na capoeira aqui na nossa região. Além da capoeira, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Rapaz, são tantos esportes, artes marciais que dão disciplina, responsabilidade, não custa muito e podem ser praticados dentro da escola. Fora isso, vôlei, futsal, handball, mas que a criança ela tenha opção. Trabalhou o esporte? Vem para o conteúdo. De 9 até 11, 11 e meia, conteúdo, formação. O corpo já está, já despertou, já vai realmente tentar focar, né? Então, vai para o conteúdo. Meio dia, você teria que ter uma parada para uma refeição. Volta da refeição, vai para alguma atividade artística ou cultural. Aí você teria, no caso, tentaríamos pegar o pessoal da banda de música ou o pessoal da cultura, né, e trabalhar, no caso, teatro, trabalhar a música em si. Mas a gente tem várias vertentes culturais, inclusive de manter vivo o que nós temos de melhor, né, que são as nossas raízes, manter viva nesses jovens. A partir de umas 3 horas, conteúdo até as 5 da tarde, né, tendo apenas aquele intervalo na saída ou nesse meio tempo, para também ter um outro momento, uma outra refeição. Mas por que eu te falei isso? Eu penso em escola onde a cultura esteja presente. Secretaria de Cultura atuando dentro das escolas também. Aonde, no caso, a Secretaria de Esporte esteja presente. Aonde a Secretaria de Saúde esteja presente. Ou por meio de um médico, ou por meio de um dentista. Né? Aonde a gente tenha, por exemplo, em cada escola, o que era o correto. Nós temos que ter, no caso, em cada unidade escolar, é necessário ter um psicólogo, é necessário ter um assistente social. E um psicólogo por quê? Porque a gente tem crianças com situações que precisam de acompanhamento. Situações que vão muito além da dificuldade do aprendizado. Mas são situações em que aquela criança precisa de uma atenção de um especialista. Nós temos crianças que às vezes sofrem abusos. Nós temos crianças que às vezes passam por determinadas situações. Mas vamos lá, Edmundo. E professores? Poucas pessoas talvez tenham a dimensão, mas eu aqui no escritório, nós recebemos com uma certa constância professores que desenvolvem problemas psicológicos decorrentes do serviço, da atividade como professor. Hoje, vou ser sincero, não é fácil ser professor. Tem professor que é ameaçado por aluno, tem professor que é ameaçado por pai de aluno, tem professor que passa por determinados constrangimentos. Então, a vida de professor não está sendo fácil, não. E é preciso ter um profissional gabaritado para acompanhar, para dar um suporte psicológico para esses profissionais, assim como para os alunos também. E aí você me pergunta, Sérgio, é difícil isso? Não. Por que que não é difícil? A matéria-prima, que seria, no caso, a mão de obra, as pessoas nós temos. Quixadá é um celeiro de formação de psicólogos. Quixadá tem faculdade que forma, assistentes sociais. Nós temos faculdades aqui. Você já imaginou uma parceria entre a Secretaria de Educação e a FECLESC, nossa querida FECLESC, faculdade que forma professores constantemente, a mãe de todas as faculdades aqui? A gente tem uma parceria onde alunos que estivessem em determinado semestre pudessem fazer intervenções com bolsas mesmo, mas intervenções dentro das escolas públicas do município, para dar aquele acompanhamento, aquele fortalecimento para aquele aluno que às vezes não tem o domínio de determinadas áreas, seja nas áreas de exato, nas áreas de linguagens e códigos. Mas se a gente tiver uma parceria com essas faculdades, por que que a gente não pode melhorar os nossos números na educação? Aí vem a questão, Edvando, do assistente social. A gente sabe que muitos educadores às vezes são motivados a ter que sair do seu campo de atuação, da sua sala de aula, para ter que visitar a casa dos alunos. Eu, pessoalmente, pode alguém pensar diferente, respeito a opinião. Mas eu não concordo, porque eu acho que o educador, ele tem que estar realmente na sala de aula, ele tem que contribuir com a formação. Receber a comunidade na escola é positivo. Até o professor querer ir com um assistente social na casa de um aluno também pode ser positivo. Mas você colocar que os nossos professores, eles têm que se submeter a ter que ir na casa de alunos e ter que sair em campo. Cara, isso é papel do assistente social. Temos que ter um assistente social dentro das escolas para que o professor chegue e diga, olha, aquela criança, eu sinto que ela está numa situação de vulnerabilidade. Aquela criança, ela passa mal, às vezes, dentro da escola. Ela chega, às vezes, sujinha, não tem, na verdade, o vestimento adequada, existe um problema social envolvido. Aí você tem assistente para quê? Para fazer a ponte. Detecta o problema na escola, vai até a casa daquela família, verifica a situação familiar e tem que fazer as intervenções. Como fazer as intervenções? Aquela família ali, a família vive uma situação de extrema pobreza, vulnerabilidade social. Não tem ninguém na casa que tem emprego. Aí nós temos que fazer com que aquela família tenha alguém, um pai ou uma mãe, que comece a ser ocupada em algum cargo. Ah, é na prefeitura? Se tiver vaga, é na prefeitura. Dentro de um cargo que seja compatível. Se não for, mas que o município tenha um trabalho, uma secretaria de geração de emprego e renda, que tente ocupar aquela família, né, numa empresa parceira da prefeitura, numa empresa, numa indústria parceira da prefeitura, mas que a gente tenha a intervenção. E essa intervenção só vai acontecer quando nós tivermos um assistente social que tem essa sensibilidade de acompanhar, de ouvir os professores, quais são os alunos que precisam de acompanhamento, vai na casa daquele aluno, detecta o problema e faz os encaminhamentos. Família não está cadastrada no Bolsa Família. Porque nós temos muitas injustiças ainda. Edvan, tu não tem noção da quantidade de pessoas que ainda em Quixadá hoje passam fome, vivem numa miserabilidade tremenda, né, e que estão esquecidas. Nós temos pessoas que não têm documentos, nem para conseguir um benefício. Ele não consegue porque não tem o básico, que é a documentação. Nós temos pessoas jovens, às vezes que chegam na maioridade, sem uma carteira de trabalho, sem um título, sem uma identidade. E a gente teria que, na verdade, esses jovens, quando saíssem do nono ano, já teria que estar encaminhado essa documentação. Né? Já teria que ter uma avaliação social.
Qual seria a solução principal para resolver essas questões? Eu digo por experiência própria, eu também escutei pessoas próximas que já dão aulas, que dizem, Ivan, é muito cruel, porque teve uma criança que chegou pedindo o alimento, eu fiquei até com vergonha, me dizendo, né, me contando. Fiquei até com vergonha, porque eu não tinha nada para dar naquele momento. Realmente existe essa realidade nas escolas, existe. Dizer que não existe, existe. Quem dá aula sabe. E qual é a solução mais plausível? Você falou, assistência social. Será que só com assistência social resolve?
Não. Mas vamos lá. Não sei se você conseguiu compreender. Nós começamos a falar de uma educação integral. Ocupar o jovem, a criança, o dia todo na escola. Nós estamos e dentro dessa educação integral, respeitar e valorizar o educador. Né? Trabalhar melhor, alterar a forma de como os nossos gestores são escolhidos. Melhorar, ter o reconhecimento, ter uma atenção aos nossos SPs, os serviços prestados, os professores que estão nos contratos temporários, rever a forma desses contratos. Então, esse é o primeiro momento. Segundo momento, nós abordamos que a educação, além de integral, ela tem que ser uma educação integrada. E aí é onde vem, que eu te falei, os múltiplos profissionais. É uma integração com as faculdades, as universidades que já dá. É uma parceria com profissionais da saúde, psicólogo, dentista, um médico, às vezes, fazer um atendimento, aquela escola fazer uma avaliação nas crianças, certo? Um remédiozinho para verme, meu amigo, a cada 6 meses, não custa muito para a prefeitura, não. E se for dado dentro da escola, aquela questão, você pode ter certeza que o menino teria uma saúde até melhor. A saúde preventiva, ela é mais eficaz. Então, vamos lá. Quando nós falamos dessa educação, que ela é integrada, seja com o esporte, com a cultura, com as universidades, né, com os outros profissionais, da saúde, acredita
que... Como é?
Está dando um retorno aí, está saindo um outro áudio aqui. Mas vamos lá.
É o vento, calor aqui, está quente. Pronto?
Pronto. Estava te ouvindo aí. Mas vamos lá. Mas continuando aqui. Então, dentro dessa ótica, cara, de enxergar a educação integrada com outras áreas, o assistente social tem que ser a ponte entre a escola e a família. A ponte para convencer os pais e mostrar para eles, inclusive, que aí eu venho para a sua pergunta, quando você diz como trazer os pais para dentro da escola. É conscientização, amigo. Eu, graças a Deus, eu estudei numa escola que as pessoas criticavam. Dizia que não, ninguém passava numa faculdade, que não conseguia ter uma formação boa. Sérgio, qual foi a diferença? A sua escola não tinha computador, que na época não tinha. Minha escola não tinha quadra poliesportiva. Minha escola não tinha, no caso, estrutura, não tinha ar-condicionado, não tinha quadro branco, não tinha nada. O que tinha, na verdade, eram as paredes e bons professores, graças a Deus, né? E o que é que pesou para mim? Pesou, graças a Deus, meus professores, mas pesou muito a minha família. Os acompanhamentos dos meus pais. Meu pai, minha mãe, reunião de pais, estavam lá presentes. A minha mãe era muito presente na escola. Eu fiquei com o conselho escolar, como representante de pai do conselho escolar. Praticamente, quando tinha oportunidade, ela estava lá, presente, participava, questionava, dava sugestão e cobrava de mim e dos meus irmãos um retorno na educação. Cobrava de mim, na verdade, o respeito ao professor, o compromisso com a educação que estava recebendo. Então, a participação dos pais, elas são fundamentais. Só, Edvaldo, que nem todos os pais têm essa nem todos os pais estão num cenário social interessante que lhe dê a oportunidade de participar de reuniões de pais, compreender o processo. Sabe quando isso vai acontecer, Edvaldo? Quando esses pais forem educados a ir até a escola. Quando esses pais forem, na verdade, motivados a acompanhar a educação do seu filho. E é nessa hora que tem que ter uma assistente social para fazer isso. Para exigir que aqueles pais acompanhem, que eles entendam a situação, o cenário da escola, que eles se sintam parte da escola. A escola está beneficiando eles, olha. A família não estava por causa das duas famílias, estava passando por necessidade, mas a assistente social da escola conseguiu encaixá-los. Aquela família estava todo mundo desempregado, e nós tivemos a oportunidade, através da assistente social da escola, tentar encaixar alguém da família em algum programa de geração de emprego e renda. Então, nós temos que trazer essa família que é vulnerável, que está mais suscetível aos problemas sociais, para dentro da escola, para que elas assistam e vejam a escola como solução.
Pronto, né? Então, eu acredito que o assunto sobre educação vai esticar um pouco, né? Eu sei que está empolgado aí, né?
Tem algumas coisas para se falar, mas vamos encerrar.
Vamos continuar aqui. Pronto, eu queria falar um tema bastante interessante, que é o emprego e renda.
Sim.
Né? Eu acredito que quando por exemplo, o aluno que sai do ensino médio, ele pode optar ou pelo concurso,
sim,
ou pelo trabalho regular, ou sim, ficar sem, ficar dependendo dos pais. Infelizmente, isso é uma realidade em nosso município. Eu, particularmente, eu deixei de ir para o Cine e ao Cine, não pelo fato de ser pelas críticas do Cine, não é questão de criticar o Cine pelo trabalho do Cine, e sim por falta de oportunidade. Eu, com os 14 anos, comecei a trabalhar. Depois, quando parei, pronto, quando comecei a buscar, não encontrei mais no mercado. E eu vejo hoje as pessoas estão deixando, elas estão deixando de ser formal para informalidade. Ou elas viajam para outro município. Não é que não seja errado, isso é a opção da pessoa. Mas como resolver em nossa cidade a questão de emprego?
Pronto. Edvando, o interessante quando tu fala e aborda esse tema, assim me faz recordar algumas cenas, alguns momentos da minha vida. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu tinha uma preocupação muito grande. Eu me preocupava se eu ia conseguir entrar na faculdade, se eu teria condição de passar num vestibular. Eu me preocupava se eu ia conseguir um emprego. O meu maior medo é de eu virar um jovem que dependesse completamente dos meus pais. Eu confesso para você que aquilo me atormentava. É uma preocupação que talvez muitos jovens hoje têm. Muitos jovens que estejam me assistindo talvez se identifiquem com essa preocupação que eu tinha. O meu pai era carroceiro d'água, no verão, agricultor no inverno, né, porque era para se manter, tinha que ter essas duas atividades. A minha mãe, no caso, era vendedora ambulante, porta a porta. No caso, agricultora também no inverno. E eu passei por algumas atividades. Eu fui agricultor por muitos anos da minha vida, até meus 17 anos. Eu exerci a chamada agricultura familiar. Depois, eu comecei a ajudar também nas vendas, porta a porta, o famoso galego. Comecei a fazer cobrança e venda aos 10 anos. Porque eu era um pouquinho grandinho e, graças a Deus, tinha uma estatura boa e era meio desenrolado. Então, as vendas foram interessantes também. Por 2 anos da minha vida, eu trabalhei como feirante. E aí, até eu me recordo muito, quando eu vejo alguma situação de algum feirante sendo às vezes, constrangido. Eu me relembro muito o que eu passei, né? Porque eu passei por essa situação também, né? Eu sei o que é, por exemplo, você não tem nem sequer uma barraca e você colocar, no caso, as frutas que você vende em cima, muitas vezes, daquelas caixas. Você transformar aquelas caixas numa base para você poder vender. E você, às vezes, vê a cobrança da prefeitura. Você vê, às vezes, os próprios colegas, muitas vezes, que estão numa situação melhor, nem sempre ajudam, né? Você vê, às vezes, os fregueses, os clientes que vão lá olhar, né? Às vezes, desmerecendo um pouco do seu produto. Eu lhe digo com toda sinceridade, não é fácil a vida de um feirante. Eu digo isso porque não é porque eu conheça, mas eu vivi. Existe a diferença entre você conhecer e você vivenciar. Eu digo que não apenas conheço, mas eu vivi o que muitos deles passaram. Então, essa realidade de geração de emprego e de renda sempre foi uma problemática aqui de Quixadá. A gente nunca conseguiu resolver ela. Nós temos uma cidade de quase 90 mil habitantes, onde tem uma população jovem muito grande. Nem todo mundo consegue entrar numa faculdade. Nem todo mundo consegue, e mesmo quando entra numa faculdade, tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, porque nem todo mundo é filho de papaizinho, nem todo mundo é barãozinho para poder ter quem mantenha, não. É aquela questão, as pessoas, às vezes, muitas delas têm que ir para a luta, para a labuta, têm que suar, têm que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, a Quixadá há muito deixou a desejar em relação a emprego e renda. Quantos amigos nossos, e você deve ter passado por isso, não foram embora para Horizonte para trabalhar em fábricas? Quantos amigos nossos não foram para Fortaleza ser empregada doméstica, ou ser, na verdade, qualquer babá, ou ser um vendedor, mas sai da nossa cidade natal por falta de oportunidade? Hoje nós temos faculdades, de boas faculdades que estão formando, mas nós também estamos tendo pessoas profissionais bons, que tem que sair daqui porque Quixadá não cresceu, porque Quixadá não gerou emprego, não gerou renda ainda. E isso, infelizmente, ainda é uma lacuna na nossa realidade, ainda muito pesada, né? E o bom, interessante da sua pergunta, é porque sábado agora, inclusive, nós vamos ter um debate. E é um debate com 6 pré-candidatos, né? E a sua pergunta vai, de certa forma, o que nós vou falar aqui em resumo vai ser explorado um pouco lá, mas que eu já estou aproveitando e já deixando bem claro quais são minhas ideias. E aí eu espero que os outros pré-candidatos também escute, né, e que construa junto com a gente esses projetos. Mas eu entendo que hoje nós precisamos, urgentemente, enxergar realmente o turismo como geração de emprego. Mas não qualquer turismo, certo? Não turismo feito por um político que tem que ocupar um cargo. Um político que quer estar na secretaria porque não sabe fazer outra coisa. Mas a gente precisa ter pessoas técnicas profissionais. Olha, Edvando, hoje a gente tem dentro do nosso projeto, dentro da cidadania, um pré-candidato a vereador, que é o Almeida do Pedra dos Ventos. Eu disse que não ia mais ser Almeida do Pedra dos Ventos. Vai ser o Almeida do turismo. E o Almeida é o cara que, além de pré-candidato, é uma pessoa que eu desafiei ele abraçou o desafio, para encabeçar dentro do nosso grupo a discussão sobre o turismo de Quixadá e como transformar esse turismo numa grande máquina de geração de emprego e renda. Graças a Deus, se eu chegar lá, o Almeida, eu tenho fé que será, na verdade, o nosso secretário de turismo a partir de 2021. E dentro das discussões que a gente tem,
Você já imaginou aquela questão que Quixadá aqui, que tem um potencial interessante? Nós temos o turismo religioso, nós temos o turismo estudantil, poucas pessoas sabem, mas tem escolas vindo de Fortaleza quando não estava nessa pandemia. Mas você tem várias escolas de Fortaleza querendo vir conhecer Quixadá. Seja pelo Açude de Cedro, seja pela Fazenda Magerra, Pé de Queiroz, seja pelas belezas naturais, mas nós temos, além do turismo religioso, que aí você pega o santuário, você pega as igrejas evangélicas que tem grupo, às vezes fazem encontros que podem trazer pessoas para Quixadá, né, encontros grandes. É, nós temos o turismo escolar, que nem eu falei, nós temos o turismo voltado para o esporte radical. Quixadá tem um celeiro de pessoas que gostam de voo livre, que gostam, na verdade, de rapel, pessoas que, na verdade, gostam do motocross, das trilhas, pessoas que gostam da mountain bike ou gostam, no caso, do ciclismo. Se você começa, na verdade, a ter um calendário de turismo forte, dentro do nosso município voltado para o esporte, nós aumentamos, né, fazendo com que os hotéis aqui fiquem cheios e tenham que contratar mais pessoas. Que os postos de gasolina tenham que vender mais combustível e contrate mais pessoas. Que os restaurantes, porque aí vem a questão até do próprio turismo gastronômico, comece a contratar mais pessoas, porque tem um fluxo de pessoas chegando em Quixadá. Então, assim, você hoje é necessário a gente pensar a chamada economia criativa. Economia criativa é aquela economia de experiência, é aquela economia voltada para o turismo, é a economia voltada, na verdade, para a arte, para a cultura. E Quixadá tem esse potencial. Quixadá, por ser uma cidade universitária, por ser uma cidade que respira muitas vezes, como quer, respira cultura. Cara, nós temos um potencial tão grande de elevar os nossos números de empregos. Mas vamos lá. Hoje eu penso também, uma discussão que a gente tem, é a possibilidade de a gente ter incubadora de negócios. Certo? Nós temos a oportunidade de ofertar, de dar condições para que os nossos empreendedores, nós temos aqui um grande número de pessoas, quase 3 mil, que são inscritos no MEI, microempreendedor individual. Essas pessoas podem potencializar o seu negócio se elas tiverem qualquer incentivo ligado à prefeitura. Incentivo como? Imagina, a gente tem um incubador aqui onde as pessoas vão poder... Lá a gente tem um design digital, lá a gente tem uma pessoa que trabalha com filmagem, lá a gente tem uma pessoa que trabalha com fotografia, com plataformas, e aí a gente começa a montar plataformas digitais desses empreendedores para que eles possam oferecer seus produtos na internet, produtos com uma imagem bonita, com fotos bonitas, com uma orientação técnica, uma orientação de quem conhece as redes sociais. Nós podemos impulsionar o empreendedorismo dessas pessoas. Você já imaginou se nós tivermos um trabalho, uma secretaria, ou se não uma secretaria, mas que pelo menos uma agência que seja voltada para trazer e atrair empresários para Quixadá? Mostrando que Quixadá é o centro, na verdade, praticamente do Ceará, que aqui o cara consegue abastecer, distribuir, que aqui poderia ser um centro de distribuição dos mais variados produtos, mas para isso é necessário que a gente tenha um bom gestor, que tenha um bom plano diretor. Quixadá padece de um plano diretor da década de 2000, completando 20 anos agora. Empresas já deixaram de se instalar em Quixadá porque não tinham plano diretor, por falta, às vezes, de um incentivo, por falta de um acolhimento, por falta de uma secretaria que realmente buscasse e trouxesse empresários para gerar empregos aqui dentro. Empresário não vem à toa, não. É necessário você ir atrás e pescar lá fora. Mas a gente precisa que tenha, dentro do município, pessoas que vendam a cidade para esses empresários. Vender como? Mostrando o potencial da nossa cidade. Seja na área do turismo, seja, na verdade, com matéria-prima, a maior de todas e a melhor, que são as pessoas. Hoje nós temos pessoas capacitadas aqui em Quixadá, que podem, sem sombra de dúvida, ocupar cargos dentro de empresas que vão fazer essa empresa crescer. Então, a gente precisa mostrar isso. A gente precisa ter, acima de tudo, soluções que dê oportunidade aos nossos jovens. Né? Eu falo até dentro da área rural, que é esquecida. Poucas pessoas sabem, mas Quixadá deixou de se escrever, de estar escrita, no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, no PNAE, que leva a alimentação para as escolas. E esses programas, além de levar a alimentação para as escolas, de uma forma que não geraria ônus para o município, que quem paga, no caso, quem repassa essas verbas é o governo federal, para as associações que fazem, no caso, que produzem, certo? E aí todo mundo pode perguntar, opa, como é essa história? Né? O município de Xadá não se inscreveu? Não, não se inscreveu. E aí tem um detalhe. Ah, mas é porque Xadá não tem nenhuma associação, não tem nenhuma entidade que esteja também inscrita ou preparada. Não tem, porque o município não forma. O município não tem uma agência hoje, não tem um trabalho de incentivo ao cooperativismo, ao associativismo. Então, falta isso. Né? É interessante, nós vamos estar com esse debate também, sábado, agora, nessa outra live que vai existir com os outros pré-candidatos. Qual é o trabalho que é realizado nesse sentido? Nenhum. Hoje, nós temos uma situação, nós temos um cenário, só para você ter uma ideia. Eu sei que você vai fazer uma intervenção agora. Mas para você ter uma ideia, Ivan, do PNAE, nós poderíamos ter cooperativas ou associações aqui que os produtores poderiam estar recebendo até 500 mil reais por ano, gerando emprego, gerando renda aqui no campo. Em vez do jovem estar saindo do campo para a cidade para ficar desempregado, ou saindo do campo e indo para outros municípios, ele poderia estar ganhando 2, 3 salários por mês. Mas isso fazendo o quê? Produzindo. E fazendo com que aquela produção chegue na mesa dos alunos, chegue na mesa das pessoas. E aí nós temos algum incentivo, algum trabalho, para que a gente faça com que as comunidades... Ah, mas não tem nenhuma associação aqui em Xadá com DAP jurídica para poder fornecer para o PNAE. E por que que não tem? É responsabilidade de quem? Da Secretaria de Agricultura, da Prefeitura, que poderia, no caso, estar fazendo um trabalho melhor, preparando essas associações, preparando essas cooperativas, fazendo com que elas se tornassem geradoras de emprego, geradoras de renda, e levando a alimentação decente para as escolas, de forma praticamente gratuita. Então, porque quem iria pagar as associações é o governo federal. Então, isso, para mim, assim, quando você começa a... você conhece a realidade mais perto, talvez alguém pergunte, Sérgio, por que que você entrou na política? Porque quando a gente vem de uma realidade que nem a nossa, realidade penosa, sofrida, que a gente tem que ser forte, tem que superar a cada dia, quando a gente vê situações dessa natureza, a gente não se conforma. A gente sabe que a política não poderia estar sendo feita dessa maneira. E nem por essas pessoas.
Eu sei que está muito empolgado.
Por quem conhece a realidade do povo, por quem vivenciou, por quem tem compromisso de fazer diferente. Chega da mesmice e chega de voltar ao passado. Regressar jamais, retroagir jamais, continuar como está jamais, porque é necessário a gente marchar para frente. Direita, esquerda, besteira. Certo? Isso aí só é apenas um debate que, infelizmente, não leva a gente a lugar nenhum. Nós precisamos é caminhar para frente. Nós precisamos é ter um foco de futuro, de geração, de tirar a Quixadá desse comodismo. Para alguns políticos, meu amigo, é interessante demais não ter emprego em Quixadá. Porque as pessoas se tornam refém das prefeituras. Porque a nossa sociedade se torna refém dos apadrinhamentos. Sabe quando é que o povo se liberta? O povo se liberta quando o povo tem educação e o povo tem emprego. Aí o povo corta as amarras, rompe com as velhas correntes que estão aprisionando ainda a nossa população. Mas passo de novo para você, meu irmão.
Eu sei que se empolgou demais aí, né? Para terminar aqui, né, um tema bastante interessante, esporte, né?
Sim.
Eu venho contando de novo que eu tenho vasta experiência do passado, muito tempo ainda. Eu me lembro, em Campinho do Combate do Bairro, a gente formava o time, né? O pessoal formava o time, time do bairro, contra um time do outro bairro. Que achava bastante movimentava o bairro, vinha gente de outro bairro, torcer pro seu time. E assim, continuamente, sempre tinha essa interatividade. E hoje eu não vejo mais isso. Parece que acabou. Claro, tem o estádio, tem tudo, mas ainda existem pessoas que jogam futebol ainda, disputando, eu acho lindo, acho interessante. Eu jogo ruim de bola, eu nem gosto em campo. Mas não é só jogo de bola, não é só futebol. Como incentivar os jovens, como prefeitura, né? Incentivar os jovens a participar de algum esporte de sua preferência.
Cara, eu acho que você também sofre do meu mal, você era ruim de bola. Você não joga bola porque eu acho que assim como eu, você também já fazia gol contra. Mas aí, às vezes acontece isso, né? Mas vamos lá. O esporte não se resume apenas ao futebol. Né? A gente fala do ciclismo, é um esporte. A gente fala, no caso do motocross, pode ser considerado esporte radical. A gente fala do rapel, a gente fala do voo livre, é um esporte. Quando nós podemos falar mais nos esportes mais tradicionais, aí você vê um vôlei, que é muito forte aqui em Quixadá. Nós temos vários grupos que gostam de jogar vôlei. Nós temos o pessoal que gosta do basquete, nós temos o pessoal que gosta do handball. Eu descobri agora que tem pessoas aqui em Quixadá que trabalham badminton, né? Que é um esporte não tão próximo da nossa realidade, mas que é um esporte, inclusive, olímpico, certo? E aí, você tem N possibilidades de serem trabalhadas. Só que o esporte, cara, ele só vai dar certo quando existir um compromisso de verdade com ele. Quando a gente fala de compromisso de verdade, é você ter um gestor de uma pasta que entenda de futebol. E aí, meu irmão, quando a gente falar disso, o que é que a gente vai ter que entender? Será, Edvando, que você ou eu seríamos um bom gestor? Seríamos um bom secretário de esporte? Claro que não! Nem eu nem você talvez não tivéssemos a capacidade
de
compreender a dificuldade. Nós temos que saber isso, mas nós precisamos ter as pessoas certas dentro dessa área, que entenda a dor, o sofrimento, que conheça quais são os caminhos. Cara, esporte aqui em Quixadá hoje, nós damos a Secretaria de Esporte com o mesmo secretário da Secretaria de Cultura. Dá certo? Creio que não. São pastas que têm as suas peculiaridades, certo? São pastas que têm a sua compreensão, tem que ter vivência, e não tem. Então, primeiro, a gente tem que ter uma pessoa realmente que vive o esporte, que acredite no esporte, que queira fazer a diferença no esporte dentro dessa parte. Segundo, a Secretaria de Esporte, ela tem recursos, né? E aí, os outros pré-candidatos podem dizer, eu vou fazer isso. Tem que ter projetos para arrecadar, para fazer, no caso, com que essa secretaria, ela possa se autossustentar. E o ano todo, certo? Então, você teria que, de alguma forma, ocupar, fazer com que as escolinhas de base, né, para formar o pessoal do futsal, o pessoal do vôlei, o pessoal do handball, o pessoal, no caso, essa base, ela tem que ser formada dentro das escolas. Nós temos que ter campeonatos escolares, nós temos que ter na educação uma formação voltada para o esporte, porque aí a gente vai chegar na fase adulta com bons profissionais. Lembrando que o esporte gera emprego, esporte gera renda. Se daqui começar a sair vários bons esportistas para fora, eles vão começar a ganhar, levar o nome da cidade, a fazer Quixadá ir para o mapa. Ainda mais, vai fazer com que esses jovens mudem a realidade deles. Mas vamos continuar aqui. Então, a gente tem que ter uma parceria, mais uma vez voltar para aquele ponto da educação integrada, entre a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação. A escola tem que ser a base, tem que ser o início dessa formação dos nossos atletas, né? E fora isso, além desse trabalho, Sérgio, o respeito com os nossos desportistas. Nós temos pessoas hoje que saem levando o nome da cidade para fora e não são valorizadas, e não são reconhecidas, e não são sequer patrocinadas pela prefeitura, divulgam a nosso município e não tem reconhecimento. Então, nós precisamos começar a ter bolsas para os nossos esportistas. Nós precisamos fazer com que a gente tenha... Hoje, o futebol nunca vai deixar de ser a maior paixão do nosso povo. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, Edvan, dentro dos distritos, dos bairros, né, quase todo domingo, antes da pandemia, nós tínhamos encontros, jogos que movimentam a economia local. Mas você não tem uma preocupação do município
em estar passando um trator naquele campo, em estar colocando a iluminação, em estar ajudando o pessoal a colocar as traves. Você não tem uma preocupação em ter um alambradozinho, nem que for, meu amigo, de madeira, mas ter algum projetozinho. Ah, Sérgio, gasta. Só que você tem que ter um planejamento. Dá para fazer tudo de uma vez? Não dá. Mas será que a casa tem
vale a pena?
Oi?
É um gasto que vale a pena.
É um gasto que vale a pena. Cara, o futebol hoje, aqui em Quixadá, o futebol amador, ele pulsa. Só que ele pulsa, não é por apoio de gestão pública. Ele pulsa, cara, porque tem gente que tira do bolso. Tem gente que tira do prato para poder manter viva a cultura do futebol amador. Para manter vivos os times. Não é barato manter time. Só quem sabe, quem tem, quem corre atrás todo dia, quem tem, às vezes, que tirar dinheiro de casa para poder bancar os carros que fazem o translado do pessoal. Então, a gente precisa, hoje, ter uma atenção maior com o nosso futebol amador. O pessoal sempre fala estádio. O estádio, meu filho, só Jesus na causa, teria que passar realmente por um processo de reforma grande, certo? Não tem dinheiro. 2000, acho que foi 2014, mais ou menos, foi 2013, o deputado Danilo Boca foi uma doida. A cidade, infelizmente, é uma cidade que, na época, a administração estava, no caso, inadimplente, aquela verba parlamentar veio e voltou. Nós precisamos de um gestor que corra atrás de recursos, corra atrás de emendas de deputados, mas que quando essas emendas cheguem, né, a cidade esteja preparada com o projeto, né, em dias, para que ela possa receber aquela emenda. Né? E o interessante, eu me pergunto aqui, aquele estádio, se ele voltasse a ter vida, voltasse a receber jogos, não era mais pessoas que vinham para Quixadá? Aí, Quixadá, será que não, a cidade sendo vendida como uma cidade turística? O pessoal não vinha antes nos seus carros, já que Quixadá fica praticamente sendo listado, todo mundo podia vir para cá. Para poder ir no Cedro, ir no Santuário da Vida, compra lá um mimozinho, um presentezinho para alguém na sua casa, come alguma coisa, aí vem assistir um jogo, fortalece a nossa economia também, fortalece. Quando você pensa no esporte, você pensa na economia também. Aí vamos dizer, uma reforma daquele estádio, nós temos alguns estádios que, abaixo dos alambrados, né, os municípios fizeram tipo como fosse quiosques, né, ou, no caso, o comércio, que dão acesso às ruas. Por que que Quixadá não poderia ter ali ao redor, hoje, no caso do Abilhão, uma série de espaços onde as pessoas pudessem vender a sua comida, às vezes a bebida? Isso por quê? Porque, de certa forma, você estava ocupando aquele espaço ali até em épocas e momentos que não teriam jogos. Mas você estava dando vida, gerando emprego, gerando renda. Então, assim, o esporte, para mim, ele é primordial, porque ele mexe com a educação, ele traz a disciplina, ele traz o respeito, ele faz com que os nossos alunos possam avançar. E o esporte é um gerador de renda, certo? A partir do momento que a gente tiver aqui campeonatos maiores, que tivemos, no caso, trazendo o pessoal do motocross de novo para cá, tivemos trazendo o pessoal do ciclismo, o pessoal da corrida de rua. Meu irmão, você sabe o que é você botar, por exemplo, 1.000 pessoas para correr uma corrida de rua aqui em Quixadá? Claro, né, com as ruas adequadas, não esburacadas, senão tu vai quebrar o pé. Mas o que acontece? Em contrapartida, se nós tivermos esse público aqui no município, você vai ter, na verdade, geração de emprego, você vai ter geração de renda, você vai ter cidadania. Então, acredito que nós concluímos hoje a nossa conversa.
Com certeza, né?
Você escolheu para mim 3 temas que eu sou apaixonado por eles. Quando fala de educação, mexe comigo, porque a minha vida mudou através da educação, certo? Quando você fala de emprego, mexe muito comigo, porque eu vejo todo dia jovens, pessoas próximas a mim, pessoas que conviveram comigo, que infelizmente hoje, aquela questão, não tem uma oportunidade de ter dignidade porque não tem emprego. Eu não me conformo com a situação de Quixadá não gerar emprego e renda. Quando você fala de esporte, eu me recordo de jovens que eu convivi e que, cara, aquela questão, vou lhe ser bem sincero, eu conheci meninos aqui em Quixadá que tinham capacidade de botar Neymar, botar Robinho, tudo no pé de chinelo. Pessoas boas, pessoas com talento, com dons, e que, infelizmente, o esporte não conseguiu chegar até elas, abraçar até elas, abrir portas para elas, e, infelizmente, hoje estão no mundo das drogas. E a gente, para romper com essas barreiras, eu tenho que ter uma educação sólida, eu tenho que ter uma família com oportunidade de emprego, de renda, eu tenho que ter um esporte para que seja a luz, para que seja o foco da nossa juventude. Então é isso. Agradeço, Edmundo, demais a oportunidade que você deu. Se tiver alguma pergunta aí na live, eu não estou vendo aqui, mas se tiver alguma coisa, ele está aqui para responder.
Viu, Sérgio? Assim, eu também agradeço pela oportunidade. Desculpe qualquer coisa se eu interrompi, não é que você estava com raciocínio, porque às vezes a empolgação é tão grande que, não, peraí, vou tentar abaixar um pouco aí. Mas assim, eu agradeço de primeira mão. Acredito que devemos sempre construir, sempre no diálogo. Sempre devemos ter ideias para ver realmente se são ideias para o futuro que está lá. Quando eu falei desses três temas que eu convivi. O esporte, a galera que o pessoal se juntava, formava o time, jogava bola, tudo, trazia o pessoal dos bairros visitar outro bairro, a questão da educação, que eu já presenciei em sala de aula, e realmente é muito triste, você vê realmente é triste. E questão do emprego, porque eu já vi colegas meus indo à Fortaleza à busca de trabalho. Não que não seja errado, não estou dizendo que é errado, mas assim, por que eles não ficam aqui em Quixadá? Que Quixadá de tanto tempo não gerou essa renda que nós Quixadás precisamos. Eu acredito que devemos construir um ponto em que todo mundo é beneficiado. Muito obrigado pela sã paciência, né? A live vai ficar salva e pode abaixar, pode editar as partes que deseja colocar, viu? Muito obrigado, desculpa qualquer coisa.
Só tenho a agradecer e dizer a você e a quem nos assistiu, muito obrigado. Compartilhe essa live, leve a nossa voz mais à frente. Nossa pré-campanha e nossa campanha vai ser feita pelo povo, pelas pessoas. Nós não temos dinheiro, não confiamos em dinheiro. Nós não temos rádios, não temos meios de comunicação, mas nós temos, acima de tudo, fé, esperança, compromisso. Então, vamos juntos, vamos fazer a diferença. Forte abraço para cada um de vocês.